Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite à Card Móbil e para estar aqui presente e para partilhar convosco um bocadinho de quem têm sido as nossas aprendizagens ao longo de uma história que ainda é muito curta. Não sei quantos na sala já ouviram falar da empresa e do serviço que disponibilizamos, mas nós nascemos em junho de 2008. Mas em termos de atividade, de pessoas, uma equipa que começa então a dar corpo àquilo que queremos construir, é muito mais recente ainda, temos pouco mais de um ano de atividade. E também, como o Francisco, eu não trouxe aqui o extrato do e-mail que recebi do Filipe, mas de facto também tentei interpretar o desafio que o Filipe lançava na procura trazer aqui algum conteúdo que vos pudesse ajudar de alguma forma. E este explorar novas oportunidades, o Filipe dizia muito bem que queria perceber dos nossos percursos e das nossas aprendizagens o que é que tinha corrido bem ou menos bem, o que é que tínhamos para partilhar convosco. Portanto, foi isso que procurei fazer. A experiência é curta, portanto, tomem estas partilhas com a devida relatividade, não é? A nossa experiência ainda não é muito grande. E o desafio que me parece, e daí ter escolhido esta imagem, que me parece ser é muito este. Há um lugar onde vocês querem chegar, há um caminho que ainda ninguém fez para lá chegar, e vocês vão ter que fazer todo o trabalho para construir esta estrada, para construir este caminho que vos vai fazer chegar a esse lugar. Têm é que saber para onde querem ir, porque depois as voltas que vão dar, vocês não vão conseguir adivinhar para já. Vou começar por explicar o que é o serviço, o que é a Card Móbil e para depois conseguir contextualizar melhor alguns dos exemplos. E sim, muito rapidamente, quem é que tem o serviço instalado no telefone e usa nesta sala? Obrigada, Francisco, não sabia. Muito bem, quem conhece o serviço já ouviu falar, já alguma vez tomou contacto? Ah, bastante melhor, muito obrigada. Então, vou ser mesmo rápida para podermos avançar. O serviço Card Móbil é um serviço de fidelização de clientes em mobilidade. É um serviço que existe com duas plataformas, por assim dizer, é um serviço web, é um serviço virado para os consumidores e nessa vertente ele é gratuito. É um serviço web que permite aceder, conhecer, descobrir, registar-me e utilizar programas de fidelização das empresas e depois, quando eu me registro e giro todo esse portfólio de ligações com marcas, com empresas, usar toda a informação, aceder a essa informação numa aplicação, num telemóvel. Ainda temos a versão Java disponível, mais umas semanas e está cá fora a versão da iPhone e vamos assim, a pouco e pouco, cobrindo as plataformas móveis mais relevantes. Portanto, o serviço tem, desde logo, duas vocações ou dois destinatários enquanto clientes: os utilizadores, os consumidores. Qualquer um de nós pode ser cliente deste serviço e estes são os clientes mais fáceis de angariar, porque é gratuito e acedem a uma ferramenta que lhes traz comodidade, que lhes traz facilidade de utilização, que é segura em termos da informação que guardamos e da forma como ele pode aceder e, como disse, que não tem quaisquer custos. Mas temos, naturalmente, que ter aqui um outro lado, uma outra versão de clientes, um outro tipo de clientes. Nos quais assenta o nosso modelo de negócio, que são as empresas. E para esses clientes, para as empresas, o que nós temos é um serviço que lhes permite transformar a sua oferta de fidelização aos clientes, com maior proximidade com os consumidores, com inovação na forma como se apresentam, potenciando crescimento e notoriedade para as suas marcas. Nós acreditamos que conseguimos fazer isto e é isto que estamos a trabalhar para pôr cá fora. Porque é que este universo é esta particularidade, perdão, de termos dois lados de clientes, um mercado com dois tipos de clientes é relevante? Porque ele nos coloca outros desafios. Ou seja, o serviço existe, tem um conjunto de clientes que são os consumidores, tem as marcas também como seus clientes. Uns não podem viver sem os outros. O nosso modelo de negócio claramente assenta em serviços que queremos prestar às marcas. Isto é muito importante, porque a empresa não poderia subsistir tendo apenas um serviço gratuito. Mas coloca-nos desafios do lado dos consumidores no que diz respeito à adoção, precisamos que consumidores e queremos que os consumidores adotem o nosso serviço. Queremos, naturalmente, que as marcas adiram ao serviço também e nos contratem este serviço de chegarem mais, de forma mais próxima junto dos consumidores. E ambos, marcas e consumidores, querem ver aqui um serviço global, massificado, um serviço crescente, que traz vantagens de um lado e outro. E nós, aqui no meio, nós, Card Mobility, temos que conciliar estes desejos e estas necessidades e estes objetivos, quer de consumidores, quer de marcas, que nem sempre são convergentes, nem sempre se aproximam. E é sobre a nossa experiência de pouco mais de 9 meses de lançamento do produto. Nós lançamos a primeira versão do serviço em agosto de 2009 e provavelmente não ouviram falar do serviço nessa altura porque fizemos muito pouca divulgação, era uma fase mesmo muito experimental. 3 meses depois relançamos completamente, e aí espero que já tenham ouvido falar de nós a partir dessa altura, revimos completamente a plataforma, principalmente o lado web, e aí já nos lançamos com mais força. Mas este pouco tempo já nos ensinou algumas lições. Nós tínhamos objetivos e estratégias pensadas, começamos a executar e fomos aprendendo algumas coisas, e é sobre isto que vou partilhar. E eu tentei trazer para aqui uma visão muito prática porque me parecia que era aquilo que vos podia ser mais útil e espero que algum valor tenha. E pensei então que talvez o interessante fosse, já que vão partir nesta viagem de exploração de novas oportunidades, convinha levar algumas ferramentas na bagagem. Eu encontrei 5. Estas coisas das apresentações, os consultores trazem sempre assim um número e depois debate tudo muito certinho. Não consegui fazer parte de uma sigla que funcionasse bem e tivesse assim um nome sonante, mas isto não resulta sempre. A primeira ferramenta é a ambição, e eu vou falar um bocadinho sobre cada uma delas. A segunda é o valor daquilo que estão a fazer e o valor que entregam aos vossos clientes. A estratégia. O Francisco já nos falou aqui um bocadinho sobre a estratégia, eu partilho inteiramente aquilo que ele disse. Vou-vos falar também de como é que nós vemos esta estratégia e como é que nós a tentamos delinear. A execução, também muito importante. E por fim, mas não menos importante, a equipa. Vamos entrar um bocadinho em cada uma delas. Bom, a primeira é relativamente fácil de defender e já todos ouvimos aqui hoje falar, várias pessoas, o professor Raul Vidal dizia-nos no início, não vão jogar em outro campeonato que não seja na Liga dos Campeões. Eu não posso aventurar muito com os exemplos futebolísticos, de facto não é o meu forte, mas esta eu sabia que era segura. Portanto, essa Liga Internacional, essa Liga da frente é aquela em que nós queremos estar, e a ambição como ferramenta significa o vosso desejo desde o primeiro momento, em fazerem algo maior do que o vosso contexto. Se nós partirmos a pensar naquilo que nos pode limitar e nas limitações que temos, acreditem que não vale a pena. Porque se vocês se limitarem à partida, nunca vão crescer, nunca vão ter a coragem para dar aqueles passos difíceis. E acreditem também que fatores para vos limitar, não vão faltar à vossa volta, logo que comecem a viagem. Portanto, é importante saber onde querem chegar e que esse objetivo último, que tem que ser pesado também com algum realismo, algum conhecimento de é ou não possível, para que também não seja um objetivo desmoralizador, por assim dizer, mas ele tem que ser ambicioso e tem que vos mobilizar, porque vai vos mobilizar a vós, nos bons e nos maus momentos, e vai mobilizar as pessoas que estão convosco também. Portanto, este é um objetivo, ou é uma ferramenta muito importante. Do nosso lado, na Card Mobile, como é que nós dissemos isto? Eu vou partilhar convosco a expressão, inclusive a formulação interna que temos desta ambição. Normalmente isto no exterior e para o exterior, por parte das empresas, concretiza-se naqueles statements que eu acho que são muito importantes e, portanto, não os trato com menos valor do que devia, que são a visão e a missão da empresa. A visão de uma empresa é algo que diz muito sobre onde é que ela quer estar, onde é que ela quer chegar. E nós dizemos que Queremos ser uma das plataformas preferidas pelas marcas e pelos consumidores para estabelecerem relações entre si. Uma das plataformas mundialmente preferidas por marcas e consumidores para estabelecerem relações entre si. E internamente dizemos isto de uma outra forma, que espero não sou demasiado ousada, mas que é um pouquinho uma forma de exemplificar. Nós encontramos esta expressão logo no início da empresa e dissemos: nós queremos ser a Visa dos programas de fidelização. Qualquer cartão de crédito, ou Visa ou Mastercard, qualquer cartão de crédito tem um destes dois símbolos e eu reconheço, independentemente do que ele seja, da imagem que ele tenha, de quem é o banco emissor, a entidade emissora, é uma empresa, não importa qual é a instituição financeira, há lá um símbolo que diz: este símbolo significa uma série de serviços e um determinado funcionamento. Pois nós dizemos isso internamente, pois nós queremos que um programa de fidelização powered by Cardmobile seja um programa diferente que permite fazer coisas completamente diferentes. Isto nós chamamos de ambição. Não estamos lá ainda, mas esperamos estar um dia. Vamos à segunda ferramenta, o valor. Não há sucesso sem criação de valor para o cliente. Esta ferramenta diz-me que eu tenho que conhecer os meus clientes. Eu comecei por vos dizer no início que para nós era muito importante e foi muito importante percebermos muito bem que nós temos dois tipos de clientes. É preciso conhecer os clientes e é preciso respondermos a uma pergunta muito simples, mas muito importante, que é: qual é o problema que eu estou a resolver? Ou então, qual é o problema que eu estou a criar, mas aí tem que ser mesmo muito convincente, para depois aparecer com alguma solução. Bem, há empresas que fazem isto muito bem. No nosso caso, nós partimos de um problema que achamos que existe, que as pessoas têm e que vamos confirmando dia a dia, à medida que o tempo passa, que é verdade. E que as pessoas que estiveram na gênese deste projeto tinham também, que tem a ver com cartões. Cartões de plástico, plástico nas carteiras, cartões para tudo e mais alguma coisa e um mundo de papel e de plástico que gravita à nossa volta e que podia ser simplificado. E este é o problema que tentamos resolver do lado dos consumidores. Mas depois pusemos-nos também a pergunta: mas então e as empresas? Qual é o problema que vamos resolver para elas? Pois aí encontramos ainda mais problemas, porque as empresas que têm uma necessidade muito grande de chegar junto dos seus clientes enquanto consumidores individuais, lutam hoje com problemas de o fazer através destes meios normais que eles usam. Já ninguém quer mais um cartão, portanto, quando eu tento oferecer mais um cartão, já ninguém quer. As pessoas esquecem os seus cartões, não usam os seus cartões. Os cartões para as marcas e para as empresas são informação fundamental sobre os seus clientes. Toda a gente quer ter informação sobre os clientes e quer poder usar essa informação. E, portanto, este é o problema que nós vamos resolver para as empresas. E estou a simplificar, mas apenas a exemplificar para vós. Há outras nuances, depois de outras oportunidades que encontramos à medida que vamos estudando quem são os nossos clientes. Portanto, o valor, na minha maneira de ver, tem a ver com qual é o problema que vocês vão resolver, quem é que tem esse problema, quanto é que vale a resolução desse problema também, há de ter depois implicações nessa componente, como é que vocês valorizam o vosso trabalho e aquilo que estão a oferecer, e só podem fazer isto se souberem muito do negócio do vosso cliente. A Cardmobile desenvolve um serviço web e aplicação móvel. Tentamos saber muito do web, tenho uma equipa que me orgulho de dizer que sabe muito de desenvolvimento de sistemas de informação para web e de aplicações para telemóvel, mas não chega, porque eu tenho que saber do meu negócio e do negócio dos meus clientes para depois poder acrescentar valor a esse negócio. É esta a ferramenta. A terceira ferramenta é esta coisa da estratégia. E a estratégia tem a ver com, vou roubar momentaneamente o exemplo ao Francisco, com saber exatamente onde é que aquela bala, daquele canhão que eu tenho, que podem ser os meus recursos, onde é que eu quero que ela acerte, onde é que eu quero estar e porquê é que eu quero estar ali e não ali. Portanto, é este ato de escolher, olhar à minha volta, perceber os recursos da forma como eu os quero utilizar e em que é que eu me vou focar. E eu aqui trazia alguns aspectos fundamentais da estratégia. Já aqui foi dito hoje também por alguns dos oradores anteriores. Focarem-se. Foco da vossa atividade. Ninguém é bom a fazer muitas coisas e coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Eu acredito que ninguém é bom assim ou é que é muito difícil ser-se bom assim. Portanto, é preciso estarmos focados e é preciso sabermos exatamente onde é que nos queremos posicionar. E quando sabemos onde é, só devemos ter uma ambição. E volto outra vez à ambição, é de ser o melhor ou estar entre os melhores naquela área em que atuamos. O mercado faz parte também de um dos aspectos da definição da estratégia. E eu quase me arriscava aqui a tirá-lo, porque se nós pusermos como um pressuposto tudo o que fazemos daqui em diante, que o mercado é global e já nem nos questionamos, não precisamos de ter aqui um tique para perguntar, mas então qual é o mercado em que eu vou trabalhar? Não, o mercado tem que ser global e nós não acreditamos noutra coisa que não isso. Voltando à Cardo Móbile, para vos dar como exemplo, desde a génese, desde os primeiros dias, das primeiras conversas deste projeto, desde a génese, este projeto teve uma ambição de ser uma solução global. Okay? Não resistimos à tentação, e não foi só uma questão de tentação, foi também os recursos que tínhamos na altura, tínhamos que os canalizar e a primeira versão apareceu só em português. Hoje, se voltasse atrás, digo-vos que nós devíamos ter lançado um serviço como ele hoje já é, em português e inglês, logo do zero. Porquê? Pode parecer-vos um aspecto muito pequenino, comezinho, ok, traduziram o serviço, agora já está, qual é o problema? Não, é que a nossa cabeça e a cabeça da nossa equipa, as nossas preocupações estão no outro lado. Quando nós estamos nesta zona de conforto, é muito difícil dizer à equipa, temos que pensar numa solução que funciona para os clientes que têm telefones, modelos nos Estados Unidos, quando nós estamos a desenvolver o serviço em português, para Portugal, estamos aqui preocupados em conhecer o mercado em Portugal. Portanto, esta vontade de estar, de ser global, é evidente que houve coisas que fizemos logo desde o início que nos facilitaram esta dimensão e o crescimento e que agora nos estão a poupar muito tempo. Mas é muito importante assumir este caráter global logo desde o início. Mas há aqui uma nuance, é que eu acho que não há fronteiras, mas há diferenças. E não podemos assumir que os clientes são iguais ou têm comportamentos ou têm expectativas semelhantes. Nós hoje sabemos, em termos do próprio negócio, que há diferenças muito significativas na utilização de programas de fidelização entre Portugal e os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos mercados que estamos a entrar agora e a trabalhar com mais atenção. Um outro exemplo é que quando escolhemos o nome para a empresa, não nos ocorreu, não pensamos sequer. Então agora vamos imaginar que um inglês ou um americano tinha que dizer Cardo Móbile e eles não conseguem. Vamos manter o nome, porque também já tivemos esta discussão interna do que é que agora vamos fazer agora. Vamos manter e vamos tentar afirmá-lo e vamos tentar potenciar aqui outras nuances que, principalmente lá de lá do Atlântico, tudo que vem da Europa tem um ar fashion e, portanto, vamos tentar capitalizar de alguma forma este termo meio latino. Mas, de facto, este é um exemplo de que, mesmo sabendo nós, desde o princípio, que a nossa vocação era global, às vezes há pormenores que nos escapam aqui e ali, é muito importante. E depois, dois aspectos fundamentais ainda aqui neste tópico da estratégia. Vocês têm que começar a vender, se não for no dia zero de criação da vossa empresa, tem que ser no dia 1. Não esperem para ter o produto pronto para vender. O produto tem que ser o melhor entre os da sua concorrência, os produtos ou os serviços com quem vocês competem diretamente. Tem que ser muito bons. Mas há um outro conceito. Vocês querem ser best in class, mas para vender só precisam de ser good enough. Porque o resto que vem completar o vosso produto, aquele produto best in class vai ser construído com o input dos vossos clientes. E é isso que nos está a acontecer. Também não podemos vender suportados simplesmente num conjunto de ideias e pronto, eu estou aqui para resolver um problema do seu programa de fidelização, tenho este PowerPoint que mostra como é que isto funciona, pois nós um dia vamos colocar isto também a funcionar nos telemóveis. Não, o discurso tem que ser consistente, vocês têm que ter uma ideia e algo já para apresentar, mas não tem que estar pronto e 100% funcional, porque isso pode demorar muito tempo e a empresa pode não conseguir viver para esse tempo que é necessário. O último aspecto são as parcerias. Na vossa estratégia têm que estar parcerias. Parcerias com empresas, com pessoas, com instituições que estão nos mercados onde vocês querem estar e que vos podem ajudar. Há sempre alguém que tem algo a ganhar com aquilo que vocês trazem com o serviço que vocês estão a desenvolver e que vos pode ajudar e que vocês podem beneficiar também. Duas ferramentas para terminarmos a execução. Já aqui se falou que não há que ter ideias é fácil, executá-las é o mais difícil, pois ter uma estratégia não é tão fácil quanto ter ideias, mas também é relativamente fácil. O importante depois é executar bem. E executar só vale a pena, executar só para executar bem. E há algumas coisas que às vezes nos dificultam. O Francisco já referiu, e eu achei curioso, havia muitos pontos de toque, e é necessariamente assim, né? Passamos todos por uma experiência muitas vezes muito semelhante. Vocês têm que se manter focados e o vosso foco é o produto e é a qualidade daquilo que querem colocar cá fora. Mas vai haver muitos momentos de dispersão ao longo do caminho. Há fatores externos ao inesperado e há muita dispersão naquela lista de coisas que todos temos que fazer, que não têm diretamente a ver com aquilo que estamos a entregar, mas que não há maneira de não fazermos. É a nossa empresa, precisa de todas aquelas atividades. Portanto, vai haver dispersão e é preciso manter o foco naquilo que é essencial e continuar a escolher. Tem sempre que continuar a inovar. Nós não temos outra hipótese. Nós, Cardemóvel, temos tão pouco tempo de vida que ainda estamos muito nessa fase. E inovação no sentido de como é que eu vou continuar a melhorar o meu produto, a antecipar oportunidades e a surpreender os meus clientes. É esta a busca que tenho que fazer sempre. E depois de encontrarem a resposta a estas perguntas, como melhorar, como antecipar, como fazer, como surpreender, e agora façam isso tudo rapidamente, com agilidade. Eu vou-vos dar um exemplo prático de como é que nós fazemos isto na Cardemobile. Agilidade para nós tem muito que ver com quão depressa eu consigo colocar uma funcionalidade nova, algo que é importante e que eu percebo que a comunidade de utilizadores está a pedir insistentemente ou está a dar sinais de que necessita rapidamente. Por exemplo, os nossos processos de desenvolvimento internamente usam metodologias ágeis. Usamos Scrum, fazemos sprints de 4, 5 semanas no máximo, que nos garantem o quê? Foco da equipa de desenvolvimento, agilidade a dar resposta, uma comunicação constante com os nossos clientes através dos diferentes meios sociais que utilizamos, é impossível não estar neles e não estar neles em diálogo com os clientes, mas depois pegar nessas ideias, trazê-las para o nosso próprio processo de desenvolvimento e daí a 4, 5 semanas estar a entregar junto das pessoas e estar a entregar à nossa comunidade de clientes e de utilizadores. Está aqui aquilo que tinham sugerido, está feito, está implementado e vamos para a próxima necessidade. Portanto, agilidade é muito importante nesta execução e a comunicação com o vosso público. E o vosso público são os vossos clientes, no nosso caso são as empresas, mas são também os consumidores e os consumidores estão em todo o lado, portanto é uma comunicação constante. Usamos muito os meios sociais, naturalmente, usamos o nosso blog, o Twitter, o YouTube para colocar conteúdos e para depois capitalizar nas outras ferramentas, usamos Facebook. Até agora, em termos de lições aprendidas, Facebook é o nosso melhor aliado para chegar à comunidade de utilizadores e para conseguir começar aqui diálogos interessantes, em que nós temos alguma coisa a dizer às pessoas e elas nos respondem também. Por isso, foi muito importante para nós, continua a ser, e acredito que vai ser fundamental no futuro. Não se esqueçam que Nesta execução, nem tudo vai correr bem. Há muitas coisas que não vão correr bem e a capacidade e a resiliência para superar essas coisas que não vão correr bem, aprender com elas e seguir em frente é fundamental. Esta última ferramenta de viagem que vos dizia no início, é a equipa. Pois espero que nunca façam esta viagem sozinhos. Não, é muito difícil fazê-la sozinhos. E a equipa que vão escolher é fundamental. Eu escolhi aqui alguns atributos dessa equipa que me parecem relevantes. Pois a qualidade da equipa é fundamental, se querem ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade. A paixão e a dedicação que conseguem que essa equipa tenha pelo vosso projeto, pela vossa iniciativa, é fundamental. A motivação que conseguem incutir-lhes, mas também a motivação que eles próprios têm que ter. As pessoas são porventura, dos recursos que temos sempre à nossa disposição, aqueles que é mais difícil nós prevermos, sabermos como vão reagir. Isso é tudo verdade, é difícil gerir pessoas, mas também são o nosso melhor aliado e o nosso maior recurso, o nosso melhor recurso em qualquer projeto. E estas equipas têm que ser equipas que são também resilientes, que sabem que o sucesso não vai estar ao virar da esquina, não acontece ao final do primeiro mês, nem ao final do primeiro ano, mas vão acontecendo sucessos, entretanto, e é preciso estarmos com eles a celebrar. E uma nota final mesmo. A nota final para a capacidade empreendedora da vossa equipa. Nós temos ouvido falar hoje muito aqui de empreendedores. Os empreendedores têm que se lançar por si só, vão à luta, não estejam numa empresa, a ser empreendedores lá. Bom, eu tenho um passado profissional muito em empresas, em grandes empresas, e felizmente sempre com uma capacidade, mesmo no âmbito de grandes empresas, haver algum espaço para se ser, de alguma forma, um pequeno empreendedor ou ter algumas características empreendedoras dentro de um espaço muito grande. E tenho que vos dizer que estas características fazem falta nos elementos da vossa equipa. Portanto, também a vossa equipa tem que ser feita por mentes, por pessoas que têm esta mentalidade de arriscar, de empreender, de criar alguma coisa nova. Okay? E eu não podia não vos dizer quem é a minha equipa. Somos 10 neste momento, como já foi dito nas introduções, o meu passado académico não é desta casa, mas com muito orgulho, e aliás as caras devem ser reconhecidas facilmente, estou ali a ver a professora Raul Vidal sorrir, a esmagadora maioria da equipa que trabalha comigo é desta casa, e felicito também a FEUP pela qualidade e o MIEC em particular, pela qualidade dos profissionais que forma. Muito obrigada pelo vosso tempo e desculpa.
Muito obrigado, Ana.